Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games. E hoje nós estamos aqui num lugar mega especial, estamos aqui diretamente dos estúdios da Shure aqui no Brasil. E eu estou com um convidado internacional, dois na verdade, um veio diretamente de Los Angeles aqui para São Paulo e o outro diretamente de Vancouver aqui. Eu estou aqui com o Vitor Amado, né?
É isso aí.
E estamos aqui, pessoal, só explicando para vocês. É que a gente tá numa nova temporada aqui do Game Audio Drops. E nessa temporada do Game Audio Drops, já vou falar que a gente já gravou alguns podcasts com a galera da Novation, né, da Focusrite lá no Rio de Janeiro, quatro séries de podcasts, e agora nós vamos começar uma série de podcasts aqui by Shure, diretamente aqui dos nababescos escritórios da Shure aqui do Brasil. É um prazer estar aqui com eles, é um lugar fantástico, muito maneiro, e eu só posso falar que a gente tem algumas novidades. Tem essa série de podcasts que a gente vai estar utilizando aqui, ó. Nós já estamos aqui utilizando a Focusrite, a Vocaster, que é uma placa de som, uma placa de som focada 100% na galera que cria conteúdo. Ela tem um esquema aqui que a gente até fez, ele autonivela o volume, autonivelou meu volume, nivelou o volume do Vitão, tá bom aí, ó,
Tá
fala
ótimo, tá
teste
maravilhoso.
1, 2, 3,
Um,
né?
dois,
Tipo,
três,
1, 2, 3
som.
testando. É fantástica, é uma placa que, putz, cara, na minha opinião, um dos grandes achados desse ano. É, eu faço stream com bastante tipo sequência todo tempo. Eu uso as placas da Focusrite, elas são muito boas, mas eu posso falar para você que está assistindo aí, eu posso falar com tranquilidade para você que a Vocaster ela cara, quebra completamente todo tipo de expectativa que eu tinha com relação à placa. Inclusive, eu vou até aproximar aqui um pouco mais a câmera. Eu consigo aqui, a gente está fazendo totalmente com o iPad aqui, ó. A transmissão, eu, o Rodrigo aqui, que tá no. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, né? E também o Vitão, né? Que não é o Vitão aquele do Whindersson Nunes, mas é o Vitão, né?
Outro.
É outro Vitão. E a gente tá aqui do estúdio muito legal, da galera da Shure. Inclusive, vou abrir aqui a cena para mostrar para vocês uma coisa. Essa arte aqui foi feita por um artista plástico muito maneiro, tal, que foi feito especialmente para a galera aqui da Shure, no escritório da Shure. Eu gravei um vídeo mostrando aqui o escritório da Shure, e aí tem mais uma arte ali numa sala de descanso ali. Inclusive, as salas de descanso aqui elas têm uns tapumes
Sério?
Pra não passar na gravação nada, para você poder
Ah,
gravar rede
coisa
social.
fina.
Nós estamos gravando esse podcast ao vivo, então a gente tem um chatzinho aqui, vou até tentar alcançá-lo aqui. Espero que tenha alguém aí, a gente atrasou, já peço desculpas pelo atraso. Tem uma galera que gritou, opa, falou aqui, deu um oi, salve. Salve para vocês também. Vão deixando perguntas, a gente vai começar a deschavar o assunto aqui. Então, outra coisa também que eu preciso falar, outro recadinho antes da gente começar a falar com o Victor, é que a gente vai começar uma nova temporada de vídeos da Game Audio Academy. Então a gente vai ter vídeos no YouTube, vai ter uma série chamada Jornada Game Audio, que vai mostrar esses meus intempéries, as minhas idas e vindas aqui pelo Brasil, pelo mundo e as lições que eu estou aprendendo. A gente vai ter série de tutoriais, ó, o Vitão até falou, pô, gostava dos vídeos lá e tal. Agora nós vamos ter essa série de tutoriais que é bem bacana. E depois da série de tutoriais, a gente vai voltar também com. A gente já fez um treinamento, né? Para quem não sabe, a gente acabou fazendo um treinamento. Agora no mês de fevereiro da Game Audio Academy, o Jornada não, o Boost Game Audio. E muito em breve a gente vai fazer algum outro treinamento também desse tipo. E voltamos com mais uma temporada aqui. Inclusive, queria
Maravilha.
agradecer os apoios, né? Primeiro apoio aqui, a Shure, que nos cedeu espaço, que nos cedeu tecnologia aqui, ó, estamos usando o SM7B, que inclusive é meu microfone de stream, é o microfone que eu amo, que eu gosto de usar, é clássico, né? Tem um som icônico. Vocês devem estar escutando aí a qualidade desse som. A Vocaster, né? A Focusrite com a Vocaster também é uma das nossas apoiadoras aqui nessa nova temporada do Game Audio Drops. Beleza? E claro, oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games. Estamos lançando novos cursos, novas coisas,
Sempre
mas
coisa nova.
falamos depois sobre isso. Vamos agora falar com o nosso convidado, o grande Vitor Amado. Vitão, fala um pouco pra gente. Eu te conheci há uns anos atrás, você veio fazer um dos nossos treinamentos aí gratuitos da Game Audio Academy. E em seguida, o Maurício estava comentando, a gente trocou ideia em algum lugar. Acho que foi um Discord de
É,
algum evento
foi, acho que
gringo.
foi da GDC 2020, que foi online, foi só
É,
online, que eu lembro que você,
exatamente.
uma das palestras que teve ali, você tava no chat ali, eu vi,
Exato.
e a gente depois da palestra começou a trocar ideia sobre a conferência e sobre outras coisas
E aí
também.
virou, a gente teve aí uma amizade, né, instantânea, né? E eu sou super muito interessado sobre a questão de Vancouver, porque é um dos lugares no mundo que eu mais gosto. É, para quem não sabe, a Bitentoast é uma empresa de Vancouver. E obviamente, minha cabeça mudou muito ao ficar lá 6 meses e ao visitar mais de 12 vezes a cidade.
É um lugar bem
O cara
legal. É um lugar maneiro.
pergunta para mim quando eu entrei lá: por que você quer fazer? Por que você quer visitar Vancouver mais de uma vez?
Tantas vezes.
Por que você quer ver? Eu tenho amigos aqui, eu gosto da cidade. Aí o cara falou: mas por que você não muda para cá? Eu falei: porque não é tão fácil
É,
assim, né?
se fosse.
E vamos começar do começo, assim. Você tem uma. Sabe, bateu um pouco também. Eu não sabia disso, mas bateu um pouco também o histórico, né? Você era engenheiro químico.
Exatamente.
E como é que rolou essa vontade de trabalhar com áudio?
Ah, eu sempre fui muito ligado em música e áudio no geral, assim. É, mas nunca segui profissionalmente, só era mais como um hobby. Tive várias bandas aqui quando eu tava aqui em São Paulo. É, e aí segui e fui fazer engenharia química por escolhas do destino. E que não vem muito ao caso. Mas aí eu me formei e comecei a trabalhar na área e não gostei nem um pouco. É, e aí eu
Não gostou de ser Walter White.
não gostei, não vale a pena,
Science, Mr.
só
White.
funciona nas séries, na vida real não é tão legal assim. Aí eu sempre também quis morar fora, tava procurando opções de morar fora junto com a minha esposa, e achamos Vancouver, achei um curso. Aí, como já tava pensando em morar fora, por que não recomeçar totalmente? Pensei em mudar de carreira completamente e achei um curso lá para estudar produção de áudio, produção de música, né, mixagem, gravação. Enfim, então fui para lá, estudei, era um curso de 2 anos, e no meu último ano, no último semestre, na verdade, tive uma aula de game audio lá, em que o professor ensinou um pouco sobre FMOD, e game audio no geral, assim, era bem raso, mas já foi o suficiente para instigar alguma coisa, assim, e foi aí que eu também conheci a Game Audio Academy, que eu fiz um mini curso na época, era no começo de 2020, era bem no começo da pandemia.
Foi o Jornada, cara.
Eu não lembro o nome específico, mas era um de 5 dias, um intensivão de 5 dias,
Cara,
assim.
aquele curso foi gigante, né?
Foi
Aquele
ótimo, foi
é, hoje em
maravilhoso.
dia já não tem mais saúde
É, imagino.
para fazer um curso de tantas horas.
E eu lembro que eu tava no o fuso lá, era tipo 5 horas a menos, e aí eu tinha que acordar super
Isso.
cedo também pra participar.
Então, e aí eu lembro que você comentou, e aí até falei que da minha história lá com Vancouver, que era um lugar que eu gostava bastante. E, bom, decidiu, na cara, com a coragem, com a esposa, mudar para Vancouver. É, conta pra gente um pouco como é que foi essa situação, assim. Vocês decidiram, juntaram dinheiro
É.
e mudaram.
A gente juntou um dinheiro, fomos, aí eu fui estudando, ela foi como acompanhante, então ela teve direito a um visto de trabalho lá, e fomos tentar, assim. É, acabou dando certo, acabamos ficando, já estamos lá há 4 anos, e nos últimos dois, assim, eu tô trabalhando com game audio por lá, assim.
E uma coisa que eu acho bem legal, assim, a gente estava conversando no almoço, a gente foi almoçar aqui em São Paulo, e você sabe que São Paulo é, a gente marca o encontro 2 horas antes de fazer as coisas. Até queria pedir desculpa pra galera, que a gente começou atrasado, mas eles viram que
Nossa,
não foi por culpa. Caiu o mundo aqui em São Paulo,
tá caindo o
né?
mundo todo dia.
Tá caindo o mundo em São Paulo todos os dias. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, Vitor. Vocês juntaram grana, vocês conseguiram, vocês fizeram algum planejamento para fazer essa mudança ou
Sim.
foi na cara e na coragem?
A gente juntou grana por um ano, assim, um ano e meio antes. Até porque o curso que eu queria fazer, ele só podia começar ele depois de um ano e meio, assim, o intake lá, que é a entrada do curso, já tinha passado, então eu só poderia aplicar para a próxima turma. Então a gente usou esse tempo grande que a gente tinha para juntar uma grana e ir para lá. A gente também já tinha uns amigos lá, então a gente ficou morando com eles um tempo, que ajudou bastante no custo, né, dividir aluguel, essas coisas. Mas depois de um tempo, assim, de uns 2 anos, as coisas foram se acertando. E agora já estamos bem, bem mais estáveis lá. Mas
Cara,
é sempre uma aventura.
é uma aventura e também abrir mão de alguns luxos que você tinha aqui no Brasil, né? Porque
Com
você já
certeza.
trabalhava, sua esposa já trabalhava, vocês tiveram. Como é que foi a questão? Porque a questão, isso é uma coisa legal, assim, não tem direta. A gente vai entrar no papo de game áudio, mas diretamente, Vancouver é uma cidade muito cara. Talvez a segunda cidade, tá entre Calgary, Toronto e Vancouver, as três
Sim.
cidades mais caras do Canadá. Talvez Vancouver seja ainda a segunda mais cara.
Eu acho que Vancouver é a segunda, mas muito perto de Toronto,
É
assim.
assim, super perto de Toronto. Fala pra gente um pouco como foi esse baque da mudança, né? Porque você saiu do Brasil, tinha um estilo de vida, alguns luxos que a gente tem aqui que lá não existem praticamente. Como é que foi essa mudança?
A gente sabia que a gente ia abrir mão de muita coisa em troca de outras coisas que não tínhamos aqui no Brasil, né? A gente estava preparado para isso, para esse choque, para essa mudança. Então não foi um baque muito grande. Com certeza, né? A gente teve que começar a se virar muito. A gente nunca tinha morado junto, eu e minha esposa, assim, até mudarmos para lá. Então a gente teve que se adaptar a isso também. Mas a gente sempre foi sabendo que ia ser difícil o começo, que a gente ia ter que passar por vários desafios, mas a gente sempre também com foco no objetivo final, sabe? Tipo, a gente sabia que ali era um lugar melhor para morar, para os nossos objetivos pessoais, que tinha segurança, que tinha uma qualidade de vida melhor, tudo com um preço, mas as coisas realmente funcionam lá. A gente estava meio cansado de São Paulo também, pelo tamanho da cidade, por tudo que envolve morar aqui. Lá é uma cidade bem menor. Mas é isso, a gente realmente abriu mão de várias coisas. Principalmente para mim, né? Pessoalmente, é mais ficar a família e os amigos, né? Eu sinto muita falta dos meus amigos daqui, da minha família principalmente. Então essa é a parte que pega mais, assim, para mim. Até hoje, acho que nunca, isso nunca vai passar. Tanto que eu sempre tento voltar para cá, quando eu posso, para rever todo mundo.
Uma coisa que eu percebi quando eu fui para lá é que é muito difícil você fazer amizade com a galera, né? Eu tive alguma sorte, eu fui fazer um curso de inglês lá, e aí, assim, na galera do curso de inglês ninguém era de games, mas tem um ecossistema de games muito rico lá em Vancouver, né? Tem a galera do Full Indie, tem a galera do GDA, mas do Full Indie é a galera mais. Mas assim, atuante, né,
Isso.
na área. E, bom, sobre a galera do Full Indie, eles me receberam muito bem, conversaram comigo, me trocaram uma ideia, mas no geral eu senti que era muito difícil virar amigo das pessoas. Eu já tinha um amigo muito próximo, que era o Daniel, mas a galera de áudio mesmo foi uma dificuldade de eu virar amigo dessas pessoas.
A minha experiência lá é que todo mundo é muito muito legal, assim, no geral, todo mundo muito simpático, todo mundo quer te ajudar, todo mundo tá disposto a conversar, trocar ideia, a ajudar, mas é meio que superficialmente, assim. Então, se você quiser realmente aprofundar e criar uma amizade de sair para tomar alguma coisa, para sair para conversar, é mais trabalhoso, assim. E não vejo isso por maldade de ninguém de lá, não, mas é todo mundo bastante ocupado, cada um tem a sua rotina, a sua vida ali. Não acho que é de propósito, acho que é mais uma coisa cultural da cidade mesmo. Mas é difícil fazer amizade. A gente conseguiu fazer amizade com o pessoal lá, acho que até a gente deu uma sorte. Mas esse sentimento que você teve é o sentimento geral de quem muda pra lá e vê que as pessoas são mais distantes. são muito simpáticas, muito legais, mas são mais distantes, assim. É que a gente é brasileiro, é diferente, né? A gente,
é, você vê, a gente
tá mais acostumado
pra
a...
Gente, pra gente virar amigo não precisou de nada, né? Tipo, a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Uhum, você falou, tô indo pro Brasil. Da outra vez bateu na trave. É. Falei, cara, vem aqui, vamos gravar um podcast. Uhum. Vamos falar um pouco sobre sua jornada de game áudio. Inclusive, galera que estiver assistindo... como a gente, nós estamos fazendo aqui um setup hoje de três celulares. São três celulares. A gente tá. Câmera 1, que é essa câmera que tá mostrando aqui no geral. O Rodrigão tá até atrás aí. Depois ele vem aqui. A gente tem uma segunda câmera, nessa casa aqui é a câmera do celular do Vitão, que tá mostrando aqui a gente. E a gente tem uma terceira câmera, que é a câmera do Vitor, que tá usando o celular do Rodrigo ali. Totalmente mobile. Eu tô usando aqui, ó. Eu tô usando um iPad para fazer a transmissão. Esse iPad aqui, ó, tá fazendo a transmissão ligado na Vocaster. Galera, então se tiver bom a imagem, se tiver bacana a imagem, o áudio, por favor, comentem aqui embaixo. Eu só tô vendo alguns comentários aqui meio sumidos aqui. Mas se vocês estiverem assistindo isso aqui, comenta aqui para eu ver o live chat aqui e não ficar perdido no rolê sabendo se não tá rolando. Eu sei que tá gravando, então... A gente tem a gravação, não vamos.
Legal.
Se não der certo, a gente vai subir isso aqui pra galera. Uhum. Então, quem estiver assistindo, comenta. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre a questão de game áudio, né? Você foi estudar num college que ele tem um curso de áudio, não é bem um curso de áudio para games. E a gente tava conversando e é uma das coisas que eu mais vejo quando eu falo de Vancouver, quando eu penso na cidade de Vancouver. Que é o seguinte, tem um estilo de visto, né, de visa, que garante uma coisa que chama Post-Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho para quem...
Você se forma.
Para pós, né, pós a formação. Uhum. Me fala um pouco como é que foi a sua... essa decisão de ir para um college que talvez não seja tão... badalado, mas que tem a possibilidade de rolar lá o Post-Graduation Work Permit. A gente tem os colleges super badalados lá, que é o, por exemplo, o VFS, a Nimbus, que é um college super badalado. Fala pra gente um pouquinho como é que foi essa decisão de ir pra um college não tão badalado.
A decisão foi mais pensando na frente, assim, porque a gente sabia que a gente queria ir pra ficar um tempo. A gente não queria ir pra estudar, me formar e voltar. A ideia era morar lá, conseguir a residência permanente depois e passar um tempo lá e ver. E passar lá, sei lá, a gente não colocou uma data, mas a gente sabia que não era só para ir estudar e voltar. Então, eu queria estudar áudio. Esse era o único curso numa faculdade pública lá que oferecia, que tinha um curso de áudio. E o PGWP, o Post Graduation Work Permit, é só faculdades públicas, pelo menos quando eu estava indo para lá. Que só faculdades públicas ofereciam. Então, foi mais uma escolha por eliminação, assim, pensando mais no futuro da nossa vida lá do que especificamente no curso em si. Como eu falei, quando eu fui estudar, não era para estudar game áudio especificamente, era para estudar mais produção no geral. E esse é basicamente o único curso que a gente achou na região de Vancouver que oferecia o Post-Graduation Work Permit, que possibilitaria que a gente ficasse depois, né, da formação lá.
E aí você decidiu fazer lá o college. Foi uma experiência legal?
Foi legal.
Porque o college, pra quem não, pra galera do Brasil aqui que não saca, o college é como se fosse um curso de tecnologia, aquelas faculdades de dois anos, né?
Exatamente.
Então não é uma faculdade, mas também não é só um curso técnico.
Exatamente, né? É meio que um meio termo ali. Eu achei bem legal. Primeiro porque eu não tinha experiência na área, assim, eu tinha pequenas experiências de gravação de música em estúdios aqui em São Paulo, mas tudo como hobby, nada profissionalmente, então eu aprendi bastante. O primeiro ano foi melhor que o segundo, eu senti que o segundo eles não expandiram muito, não se aprofundaram muito em relação ao primeiro, assim, tive bastante repetição, com exceção da aula de game audio, que foi totalmente nova, eu nem sabia de nada de FMOD, game audio no geral. Essa aula foi bem legal. E foi o que meio que começou a me fazer interessado, assim, pelo assunto, né?
Foi, inclusive, essa aula que te inspirou lá a estudar.
A estudar,
a procurar lá, você achou a gente.
Exato, curso, procurar outros recursos, outras coisas.
Fez o curso lá com a gente e tal. Uhum. E, pô, Eu acho muito legal o estudo, né? E você partiu para um caminho de começar a fazer portfólio, que é uma das coisas que a gente fala em qualquer treinamento, vídeo, livro que eu escrevo, tal, que é, meu, correr atrás e começar a criar um portfólio e correr atrás de projetos, de game jams. E eu tenho uma coisa específica que eu queria te falar, assim, porque eu já te acompanho há algum tempo, que eu achei que seu desenvolvimento foi rápido. Porque a gente sempre tem uma galera, e assim, isso é normal, porque cada pessoa tem o seu tempo de desenvolvimento, cada pessoa tem o seu momento de vida e tudo mais. Mas eu senti que você, durante o período que você está se desenvolvendo na área, você correu rápido e foi galgando espaço. E eu lembro muito bem que a gente tinha conversado lá na GDC e tal, e eu vi que você já estava no movimento de. É fazer prospecção de clientes.
Isso.
Você vem de uma área não é uma área propriamente comercial, uma área super técnica, né? E o que conselhos você daria assim para quem tem essa dificuldade de estar fazendo uma prospecção de cliente? A prospecção de game audio, ela tem toda uma questão muito específica, porque a gente tem o cold call, que é a galera e vai lá e faz
Manda um e-mail, uma
manda e-mail meio
mensagem.
frio
É
assim.
aleatório, é.
Esses dias até deu uma mó risada. O Maurício botou lá no Twitter o cara, 2 semanas pro jogo
Ah,
sair,
eu vi isso,
e
nossa.
o cara perguntando: pô, mas dá pra gente trabalhar junto?
É.
Aí o cara: não, o jogo vai sair daqui 2 semanas. Não, mas,
Tá bom,
pô,
mas se
eu
você
sou
precisa de música,
rápido,
é,
eu
eu sou
sou rápido, eu faço muito rápido o trabalho. Então, assim, é um
É.
desespero.
Sim.
E eu falo com programadores, eu mesmo pela BitTorrent recebo os e-mails. Eu nunca vi nenhuma outra área criativa em jogos ser tão desesperada assim,
Sim.
em termos de posicionamento para conseguir trabalho, do que a área de áudio. Eu sinto que você tem uma tranquilidade, uma paz assim, para conseguir os jobs. Como é que você desenvolveu isso aí? Porque a gente está falando de. É muito fácil eu falar isso, porque, tipo, eu já tô há muitos anos na área. Então, assim, o que que esse cara tá falando, né, velho? O cara tá aí
Cara, já
há 2.000 anos aqui, ele já criou essa casca.
sim.
Mas alguém que tá há tão pouco tempo na área desenvolver essa casca de buscar os trabalhos de forma assertiva, de saber achar os gapzinhos assim, né, nas redes, Twitter ou Instagram. A gente tava conversando no almoço, você falou que conseguiu trabalho no Instagram.
Sim.
Explica um pouco pra galera assim, porque eu acho que é bem legal.
É engraçado você falar isso porque é uma visão de fora, assim. Eu tive dificuldade para me ver desse jeito, assim, com paciência, assim. Mas eu acho que o segredo é justamente isso, a paciência. Eu quis entrar nesse meio já sabendo que ia demorar, de que ia ser. Que ia tomar um tempo. O seu curso falou isso. Depois eu fui conversar com o Maurício, lá que mora lá em Vancouver também, né, e trabalha na China Pitch. Eu lembro que ele me ajudou muito no começo, assim, que a gente trocava muita mensagem. Ele falando que. Ele contou um pouco da jornada dele, falando que demorou também. Eu já vi outros vídeos, outras experiências de outros profissionais que já estavam muito tempo trabalhando, falando que demora, é uma carreira que é legal, é recompensadora, mas demora para você se estabelecer. E eu não acho que eu esteja estabelecido, nem nada,
Não, não, nem
mas.
essa é a minha
Exato.
intenção falar, mas.
Mas eu. A minha ideia foi paciência, assim. Foi tipo, ir aos poucos, entrar em contato com desenvolvedores, não forçar nada, querer aprender mais sobre o jogo do que efetivamente querer vender o meu serviço, sabe? Nesse exemplo que eu dei do Instagram, foi mais eu trocando ideia com o desenvolvedor e genuinamente interessado no jogo deles, perguntando sobre como era o desenvolvimento, qual era a ideia por trás. E conversando assim, trocando ideia, eles viram meu portfólio no Instagram, que eu já tava meio transformando meu Instagram num Instagram profissional. Antes era totalmente pessoal, era só foto minha de cachorro. Depois eu comecei a postar só coisas de trabalho de game audio. E aí eles viram meu portfólio no Instagram mesmo e falaram: ah, a gente tá precisando de um compositor, de um sound designer aqui pro nosso jogo, você quer participar? Então a maioria dos trabalhos é meio que assim, é tentando entrar na indústria, assim, no meio, aos poucos, assim, eu não quero forçar nada.
De forma orgânica.
Forma orgânica, porque eu sou muito interessado, eu gosto muito da área, eu gosto muito de jogar, eu gosto muito de desenvolver isso. Então eu gosto de fazer e mostrar o que eu fiz, conversar sobre as pessoas, sobre o que elas estão fazendo, conversar sobre o que eu estou fazendo. E eu vejo que é uma coisa muito natural, assim. eu já fiz cold call, já mandei e-mail, assim, já mandei, ó, fiz essa música que eu acho que vai ser mó legal pro seu jogo, e mandei na DM de um cara aleatório e nunca recebi resposta, sabe? Porque, eu não vou falar que eu nunca fiz isso, eu fiz, mas aprendi que não dá certo.
É, mas aí você começa a conversar com a galera mais experiente, e eu tive oportunidade lá no Canadá de conversar muito com o Matthew da Clay, que é um super veterano da área, com galera de outras empresas, e eles recebem muitas mensagens dessa e acaba virando uma coisa meio, sabe, meio chata, assim, a pessoa não tem... Eu falo pela Bitentoxa, uma empresa pequena que faz, sei lá, teve 7 jogos, e a quantidade de mensagem que a gente recebe com gente mandando música... Eu entendo que dá pra tentar você conseguir a gig assim, o trabalho assim, mas eu acho que a área de games, ela tem essa questão bem pessoal, né? É uma área onde você não vai trabalhar com alguém que você acha, por exemplo, assim, eu acho essa pessoa uma babaca, eu vou trabalhar só porque ela é a melhor, porque tem muita gente boa, né?
É, duas dicas muito boas que eu levo até hoje, que me deram quando eu tava começando, é pra você tentar, nessa área você tem que fazer amigos, fazer amizades, antes de conseguir trabalho, antes de tentar vender seu serviço, é você genuinamente tentar se conectar com as pessoas. E você não vai fazer amizade com todo mundo, você não vai se conectar com todos, mas você estando aberto a isso, isso vai acontecer, é normal. E a outra dica é que a indústria, assim, o universo de game audio, ele é bem pequeno. Então, todo mundo sabe o que está todo mundo fazendo, todo mundo vai te conhecer em algum ponto, então... Você tentar sempre ser uma boa pessoa, passar uma boa impressão, é importante quando você está querendo estabelecer seu nome, assim. Então, eu não queria ser uma dessas pessoas que fica mandando coisa para Clay, sei lá, para Bitentoxt, porque vão acabar associando meu nome a essa pessoa que manda coisa sem precisar, sem pedirem. Isso foi uma coisa que eu percebi bem cedo, assim. Então, é o que eu falei, tentando fazer coisas de forma orgânica e tentando só conversar com pessoas, assim, de ser humano para ser humano, sem saber o que a pessoa tá fazendo e se ela estiver interessada no que eu tô fazendo, conversar também.
É questão de ter empatia, né? Sacar, assim, pô, você gostaria que alguém viesse de um jeito super frio, assim, para você?
Exato.
Esses dias um amigo meu é dono de uma empresa de games e tal, e ele falou, ah, pô, fulano, meu amigo tá voltando de fora, você pode dar uma ajuda para ele? Aí eu cheguei pra ele, veio falar comigo e veio procurar um trabalho. E eu falei, agora a gente não tem, né? E você estudou lá fora, estudou game áudio, me mostra alguma coisa que você fez, algum portfólio. Aí ele virou pra mim e falou assim: não, eu estudei e eu não produzi nada. Então, aí fica muito difícil te ajudar assim, amigo.
Exatamente.
É, aí eu falei pra
Eu vou
ele:
ter que confiar na sua palavra só.
Aí, assim, eu faço sempre um teste com a galera, assim. A gente tem muito material gratuito. E aí eu falei assim, cara, dá uma lida nesse livro aqui que eu escrevi, porque eu escrevi para isso, para ajudar a galera, tal. Eu sei que você gostaria que eu sentasse com você, né, tomasse um café, tal. Eu tava inclusive doente na oportunidade, eu não queria passar síndrome, o vírus mão, pé, boca para ninguém, principalmente para alguém que acabou de chegar do Brasil. E aí eu falei para ele assim, cara, dá uma lida no livro, tal. E aí passou umas 2 semanas, eu mandei uma mensagem para ele, falei, e aí? Leu? E o cara falou: ah, ainda não tive tempo e tal. Então, assim, as pessoas querem o trabalho, mas elas também não estão muito a fim de se esforçar,
De
porque
fazer o esforço por trás disso, né?
fazer reel é um trabalho que é bem árduo, assim. Dá trabalho, enche o saco, né? Mas é necessário, porque como é que as pessoas vão saber se você sabe fazer ou não a coisa se você não mostrar, né?
E você participar de Game Jams também, é um tempo que vai tomar da sua semana ou do seu fim de semana, dependendo da Game Jam. Mas é legal, porque você vai ter uma coisa para mostrar depois, você vai aprender muito sobre desenvolvimento em si, assim. Foi uma das coisas que eu também quis fazer logo no começo, assim, participar de Game Jams para entender como que é um desenvolvimento de um jogo. Eu não fazia ideia antes. E eu aprendi muito, assim. Então você tem que realmente sair e tentar fazer as coisas, assim.
É, eu acho que é o caminho mesmo de se fazer, né? E eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que é bem legal, assim. É uma coisa que todo mundo fala, né? Fala um pouco pra galera como é que tá o seu setup, se você usa Mac, se você usa Windows, quais são os equipamentos que você tem lá. Você mora num país que as pessoas têm mais possibilidade de comprar equipamento, mas nem sempre as essa possibilidade vira realidade, porque o custo de vida é muito caro. Exato. E tudo mais. É. Como é que é o estúdio do Vitor?
O meu setup, ele é bem simples, assim. Eu tenho um MacBook Pro de 2018.
É do time do macOS, não consegue...
Exato, não consegue.
É que você faz para testar jogo? Você tem ali uma partição Windows?
Isso, tem um Windows, eu testo lá. Mas eu faço todo o trabalho no Mac. Aí eu tenho duas caixas da Yamaha HS5.
Padrão, né?
Padrãozinho. Que eu peguei usada mesmo quando eu tava começando. Aí eu também tenho um AKG de fone que eu uso também pra ver referência.
Qual da AKG?
Eu acho que é o MK2, alguma coisa assim. Não lembro o nome.
São bons fones.
São bons fones.
Aliás, falando, sem fazer propaganda pra Shure, mas eu tô bem surpreso com o isolamento desse fone.
É, muito bom.
Eu gostei bastante dele. E assim, eu confesso que eu tenho o microfone da Shure há muito tempo, mas os fones eu tô conhecendo agora. Sim. E eu gostei bastante.
Muito bom.
Atenção, Caduca, me mande aí pra testar.
E aí eu tenho uma plaquinha só de dois canais da Steinberg, a UR22. E aí de software eu uso Logic pra música e Reaper pra efeitos sonoros.
E aí implementação, Wise, FMOD.
Eu uso bem mais FMOD, assim. O Wise eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar assim profissionalmente com Wise, então eu só fiz alguns tutoriais, mas FMOD já trabalhei uns três projetos, venho trabalhando nos três projetos há 2 anos já, então tô bem confortável com FMOD já.
E seu foco hoje principal é sound effect, não é...
Você
deixou a música um pouco de lado.
Isso, eu comecei com música porque era o que eu estava estudando, né? E ainda faço, tenho dois projetos que eu sou compositor, mas eu venho migrando mais para sound effects nos últimos 6 meses, assim, para mais até, porque eu tô achando mais legal. Para ser bem sincero, eu achei mais legal fazer sound effects. Eu descobri o Reaper. O Reaper é maravilhoso para isso.
Até eu que sou um cara do Ableton, eu tô migrando pra fazer sound effect no Reaper. Atenção aí, ó.
Tem uma galera que
atenção
é do culto
você que tá
do Reaper.
Do Reaper aí. Saiba que agora eu tô começando a migração. Porque o Reaper, o Ableton não foi construído pra fazer sound effect. Uhum. Assim, do ponto de vista do sound design, dos plugins, ele é fantástico.
Sim, sim.
O Reaper não chega nem perto na questão de plugin estoque.
Nativo.
Mas, quando a gente tá falando da parte da edição de áudio, quando a gente tá falando da parte de. Automação, scripts.
É
tudo otimizado.
Muito, né? A script, pra mim, foi o que me fez vontade de realmente querer aprender o Reaper. Assim, quão customizável ele é e quantas ferramentas a própria comunidade vai disponibilizando pra você melhorar o seu workflow. Assim, e comecei a usar recentemente alguns scripts de fazer loop, de fazer variações mais rápido. Assim, e é muito impressionante. Assim, quanto tempo eu demorava pra fazer isso? Antes, até no Logic, quando eu fazia sound effects no Logic, e agora no Reaper, assim, é uma otimizada muito boa que deu.
Eu acho que é a DAW que é mais próxima das pessoas, porque tem a questão do trial que não inspira, tem uma comunidade super atuante, e a gente sabe que comunidade é que leva tudo pra frente,
exato,
né? E além de tudo isso, é um pacote muito bom, né? E as empresas de fora estão começando a abrir. Hoje em dia, essa questão de DAW, muitas pessoas falam assim, não, tem que manjar Pro Tools. Legal, se você trabalha com diálogo, talvez realmente você tenha que ainda ser refém do Pro Tools.
Mas... E mídias lineares também, né? Tipo, filme, vídeos, assim.
Mas se, na minha opinião, se você já está ali trabalhando bastante tempo com uma DAW, dificilmente uma empresa... vai chegar para você e falar assim, olha, não, eu não quero que você use sua DAW. Eu, na minha equipe aqui na Game Audio Sounds, eu tenho o Rodrigão faz coisa com a gente, ele usa o Logic. O Vitor usa o Reaper. O Lucas usa o Reaper. O Rubens faz coisa com a gente, ele usa o Live. Eu, às vezes, faço alguma coisinha com o Rafa, o Rafa usa o Logic. Então, assim, é bem plural, assim.
No final das contas, eles... Todas essas DAWs servem para a mesma coisa, né? É o mesmo objetivo que você vai atingir. É só como você prefere trabalhar e como ela vai te levar até lá, né? Você consegue produzir coisas boas em tudo.
Até essa coisa de que tem DAW que tem uma exportação de áudio melhor que outros, já caiu por terra, né? Acho que na maior parte do tempo. Bom, conselho que você... assim, eu sei que você está no começo da jornada, mas eu queria muito trazer a visão de alguém que mora fora, que está começando a deslanchar, né? Eu tranquilamente te vejo trabalhando numa empresa de games daqui um tempo. Eu não sei se vai ser esse o seu objetivo, porque, por exemplo, eu poderia hoje estar trabalhando numa empresa de games, sei lá, eu já tive oportunidade, mas eu decidi trabalhar para uma empresa em que eu sou sócio dos projetos, em que eu tenho. Tem o ônus de que quando o jogo vende mal, a gente tá ganhando mal. Mas quando o jogo vende bem, a gente ganha muito
Tá
bem.
estourando.
Estourou no Nordeste. Mas eu tenho uma liberdade que às vezes as pessoas que trabalham em grandes empresas não têm. É uma questão de você pesar, né, os prós e contras. Qual o seu objetivo e onde você se vê nos próximos anos?
É uma pergunta difícil, mas
É,
legal. Foi uma boa pergunta. Eu tô nessa de ser autônomo, de ficar fazendo freela, mas por eu ter visto que essa é o que ia me dar uma oportunidade de começar a trabalhar, porque muitas das vagas que eu via já pedia experiência, alguma coisa, já pedia, sei lá, jogos lançados. Então eu queria, tinha começado em algum lugar, comecei com os projetos pequenos. Agora que eu já estou mais. Já tô nisso há uns 2 anos, é bem legal ter essa liberdade, eu não vou mentir. Então, eu me vejo. Eu tô com alguns projetos agora que eu tô trabalhando, eu me vejo pelo menos terminando eles, assim, dos próximos 2 anos, assim, querendo terminar eles, deixar eles bonitinho, ter meus primeiros jogos lançados. E aí, eu ver aonde eu iria dali, assim. Eu não sou totalmente oposto a trabalhar numa empresa, de ser um empregado full-time, mas. Se puder, assim, se eu puder manter essa boa toada, assim, de freelas de jobs que eu venho pegando, assim, por mais tempo, seria ótimo, assim, porque eu tô me dando bem, eu nunca achei que eu fosse me dar bem de ser assim, autônomo, mas você tem que, né, correr atrás das coisas que você quer, se você quer ter sucesso, se você quer trabalhar. Então eu fiz, assim, um planejamento legal e eu tô conseguindo seguir. Mas eu acho que eu me vejo mais trabalhando como estou fazendo assim agora já. É muito difícil para mim falar
É
assim,
difícil falar.
porque eu tô começando, né?
E assim, eu. Cara, é difícil falar isso aí também.
Então.
Eu que não estou começando, porque às vezes tem perks legais de você trabalhar numa empresa grande. É uma série de coisas, por exemplo, tava falando com. Hoje com. Sei lá, falando com o Pepe, que é um amigo meu que trabalha na Wildlife. Vocês já viram o podcast?
Sim.
Tem o um curso de Wise com a gente aí. Um cara fantástico. E ele falou que, pô, eu, por exemplo, quando ele precisa comprar um plugin, quem compra para ele é a empresa. A
Exato.
gente não tem, eu tenho que tirar do meu bolso, né?
É a mesma coisa.
Mas, por outro lado, a gente tem outras coisas legais, tem liberdade, tem. Tipo, se eu trabalhasse numa empresa, dificilmente eu conseguiria estar gravando esse podcast agora.
Sim.
Talvez eu não teria que estar no Brasil, eu teria que abrir mão de algumas coisas. E em termos de renda, esses freelas, porque é uma pergunta que me fazem bastante. E como eu já tenho freelas com empresas e tenho freelas também em questão. Freelas não, mas revenue share, que é ser sócio de projetos, eu estou numa situação um pouco diferente. Na sua situação em específico, esses freelas que entraram, eles já te garantem o pagar as contas base lá da sua casa, te ajuda, assim, pelo menos dividir com a sua esposa?
Sim, então, no começo não, óbvio, quando eu comecei era pouca coisa que eles conseguiam pagar, assim, os projetos que eu conseguia entrar era pouca coisa. Mas conforme eu fui. Entrando mais em grupos e tentando fazer mais networking, conhecendo pessoas com projetos mais sérios, eu fui conseguindo entrar em projetos que já tem mais um financiamento um pouco mais sólido, assim. Dois dos projetos que eu faço parte são canadenses e o Canadá tem muito incentivo, né, para esse tipo de projeto. Então, eles conseguiram dinheiro do governo para contratar gente, para desenvolver o jogo. Então, eles tinham um orçamento maior. Essa questão de renda é difícil, assim, porque é difícil você se precificar, né? Principalmente quando você está no começo, né? Não sabia quanto o meu trabalho valia. Então, é sempre bom conversar com outras pessoas da área e saber quanto elas estão cobrando, quanto elas cobravam no começo, quanto elas recomendam. Mas eu sei que é difícil, é uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade hoje em dia quando eu vou ter uma ligação com algum potencial cliente, assim, e saber quanto cobrar. Mas Se eu pudesse dar uma dica, se você tá com um número na cabeça, cobra mais que isso. Porque a gente tem a tendência de não valorizar o que a gente faz, assim.
É, eu tenho uma sugestão, na verdade, que é a seguinte: é relativamente fácil você saber cobrar, desde que você tenha parâmetros. E, na minha opinião, acho que são dois parâmetros que você tem que ter quando você vai cobrar. Primeiro, entender qual o valor do quem você é no mercado. Se você é um profissional sênior, pleno, júnior, você está começando, você é júnior, né? Então, eu procuraria no Glassdoor os salários de júnior. Na cidade específica que eu estou trabalhando, que eu quero trabalhar, porque tem essa questão. Se você está prestando serviço para uma empresa brasileira, às vezes ela não vai ter grana para pagar
Exato.
o mesmo que uma empresa do Canadá. Então, às vezes é legal você dar uma de repensar esse tipo de orçamento. Mas ao mesmo tempo, se você cobrar o que o brasileiro cobra aqui para lá, é
Lá,
muito baixo.
sim.
Às vezes cobrar muito baixo também não é legal,
Não
também te
é, não,
tira do
não é. Com
projeto.
certeza.
E o que que você pode fazer? Primeira coisa é tentar ao máximo, enquanto você está criando portfólio, fazendo game jams, fazendo projetos criativos, né? Que você vai ter revenue share, sempre tentar fazer tipo aferir o tempo que você gasta para fazer as coisas. Porque no final do dia, se você vai sair no prejuízo ou no lucro de um projeto, ele vai muito da questão se você gastou o tempo que
Quanto
você.
tempo se levou,
É,
né?
que você aferiu. Segundo, o valor hora. O valor hora, basicamente, você vai pegar o valor do salário médio de um júnior e dividir por 160 horas, que normalmente são as horas 160, 168 horas, que são as horas úteis que você tem no mês para trabalhar. E tem que somar, porque freelancer, você tem que somar várias taxas, que eu acho. A primeira das taxas é o atraso. O atraso tanto da parte sua quanto da parte do cliente, mudança de escopo, eu colocaria ali uns 20%
Ah,
em cima do
exato.
valor hora. Tem mais uma taxa que eu chamo de taxa de lucro, mas as pessoas às vezes não entendem muito bem isso. Cara, um freelancer precisa lucrar bem para ele poder ter energia para poder captar o próximo cliente. É diferente de alguém que está trabalhando todo mês na mesma empresa. Eu colocaria uns 10%. E se precisar dar desconto, eu só dou desconto em cima do lucro.
Ah,
Eu não
tá.
dou desconto em cima do valor base, eu não dou desconto em cima da gordura lá
Do atraso
do
lá.
atraso, do percentual de atraso. Com isso você tem um valor hora. E aí, quanto você vai cobrar por cada asset? Por isso que é importante a gente, mesmo as pessoas que são mais livres, que não têm vontade de aferir tempo que demora para fazer as coisas, começar a aferir o tempo. Assim, eu penso que essa é uma boa forma de cobrar. Eu faço isso aqui, e normalmente eu sei quem vai fazer na minha empresa. Então, eu tenho profissionais júniors, tenho os profissionais plenos, tenho profissionais sêniors. Quando vai envolver os três tipos de profissional, eu vou nivelar para o profissional sênior. Porque é um profissional mais caro e a gente precisa, às vezes, ter uma segurança
Da
no
experiência
projeto.
também, sim.
E aí, até para questão de desconto. Porque às vezes o cara chega assim para você, só tenho 50% do valor. Às vezes você topa fazer esse trampo por um valor mais baixo. E aí, quando chega na parte final do projeto, você sente mal, assim, sente que fez um trabalho que não tá legal,
Aquém.
que às vezes não valeu a pena para você, entendeu? Então, é muito melhor às vezes você falar não, sair de uma negociação, como dizem lá na Argentina, listo, sair tranquilo de uma negociação, tranquila de uma negociação, do que ficar numa negociação num ponto, numa situação onde você cedeu demais. E esse CD demais te colocou numa situação problemática.
É, você fica infeliz com o projeto, com o seu trabalho até, né?
Isso.
Eu
Não
já
sei se faz sentido para você.
faz total sentido, eu já passei por isso no, no, quando eu tava no, no, primeiro, no meu primeiro ano, assim. O que eu tinha mais dificuldade era saber quanto valia o meu tempo, assim, e quanto tempo eu demoraria para fazer as coisas, porque eu tava meio que aprendendo enquanto eu fazia, né? Em sound design, principalmente, eu sou autodidata, assim, nunca estudei nada, não fiz nenhum curso de sound design, eu fui só fazendo. Então, no início, eu demorava muito para fazer as coisas. E aí, eu vou cobrar por todo esse tempo que eu fiz, aí o preço ficaria mais caro. E aí, os clientes que eu tava conseguindo achar eram clientes mais ou menos do meu nível, assim, que estavam fazendo o primeiro jogo, não tinham. Era o jogo era. Eles estavam financiando, tirando do bolso dele, então eles não tinham muito dinheiro. Então tem todas essas coisas para balancear, assim. O meu começo eu tava mais focando em ter trabalho, em ter portfólio, em aprender mais do que realmente ser pago, assim. Principalmente no meu primeiro ano. Eu queria mais aprender, eu não sabia direito usar Fmod, então no meu primeiro cliente eu sugeri usar Fmod
Para aprender a usar.
para aprender a usar no projeto, porque eu tava fazendo tutoriais, mas eu não tinha nenhum jogo para testar e colocar os eventos e fazer as mudanças de parâmetros e tudo. Então sugeri para eles, ó, vocês topam usar isso aqui? Eu não cobraria nada, só quero aprender. E eles toparam, assim. Então aí pro meu próximo cliente que pediu, que gostaria de usar Fmod, aí eu já usava essa experiência e conseguiria cobrar por isso. Eu acho que o começo é muito assim. Você tem que meio que saber que é mais, você está mais pelo aprendizado do que necessariamente pela renda,
É,
pelo...
mas sempre tentar nunca fazer de graça,
Claro,
porque
não, não, de
isso
graça
acaba
não.
gerando um poço sem fundo, né?
Sim, você acaba não
É,
saindo do lugar, né?
com certeza. Vitão, obrigado pela presença. Galera que tá assistindo, eu vi que vocês falaram que tá travando um pouco. A gente tá gravando local aqui, e aí depois eu vou subir de novo. Hoje mesmo eu já tento subir lá no YouTube de novo, fazer uma reexibição desse podcast, tá? Eu vi que o pessoal tá falando que tá travando e tal. Infelizmente, galera, eu não consigo fazer o controle da live. O Neto falou que tá travando. O Marcelo falou que tá travando, né? O Classic Gameplay também falou que tá travando. Mas relaxa, galera. Eu vou tentar no próximo podcast, que eu vou gravar um em seguida aqui com o Rodrigo. E aí eu vou tentar fazer uma parada que a gente vai. Vamos tentar transmitir, em vez de transmitir aqui pelo Wi-Fi da Share, tentar transmitir pelo 4G, pelo 5G. Realmente aqui é uma região de São Paulo complicada para internet. E eu peço desculpa para vocês, tá? A gente vai tentar fazer os outros gravados mesmo. Infelizmente não vai. Não tá rolando ali fazer o ao vivo. Foi uma tentativa. Espero que não tenha ficado super travado. Espero que depois da gravação tenha ficado bom também. Vitor, considerações finais. Assim, é um prazer ter você com a gente. Espero por você pra gente gravar um podcast agora lá em Vancouver, tá?
Não, com certeza. Eu que espero você lá.
Na verdade,
Você tem que.
eu espero ir para Vancouver para
Por
gravar, né?
favor.
Um podcast lá em Vancouver. Para as pessoas entrarem em contato com você, quais são os seus principais redes sociais? Mais uma coisa, você não tem esse. A gente estava conversando, tem muita gente que fala assim: não, melhor rede é tal para prospectar. Você não tem esse negócio, você prospecta em qualquer rede, né?
Eu uso principalmente Instagram e Twitter. Eu comecei bastante no Instagram. E depois agora eu migrei mais pro Twitter. Tento manter as duas, mas é difícil. Mas eu não tinha restrição, não. Onde aparecia, assim, onde tinha oportunidade, eu tentava. Sugiro fazer o mesmo. Se você for bom de redes sociais, eu sei que não é para todo mundo. É um mundo difícil de estar, mas é uma avenida.
No fim do dia, eu acho que rede social não é você ficar conversando, ficar se filmando. Eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu gosto, mas não é porque eu gosto que eu acho que todo mundo tem que fazer. Eu acho que um bom proveito que as pessoas podem fazer da rede social, na verdade, dois grandes bons proveitos que as pessoas podem fazer da rede social são os seguintes. Primeiro, postar, usar para se manter ativo no portfólio, né? Porque às vezes alguém que possivelmente pode contratar tá lá e vai ver isso tanto no LinkedIn quanto no Twitter. E você pode reaproveitar material. Então você fez o
Exato.
material para o Instagram, você pode postar no LinkedIn, você pode postar. Na verdade, na minha opinião, tá? Eu vou falar a minha opinião. Fez o material para o Instagram, você pode postar no Twitter. Fez o material para o YouTube, você pode postar no LinkedIn, você pode
Dá pra você
postar no Vimeo.
reaproveitar de várias maneiras, né?
Então dá para reaproveitar o material para render, né, o material. Essa é a minha opinião. Acho que você não precisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, apesar de vocês têm uma baita impressão, acha que eu fico bastante na rede social, né? Galera, fiquem tranquilos, tá? Se eu sei que tá travando, fica tranquilo, tá? Isso é normal, acontece, né, com internet. Mas a gente tá gravando aqui, depois a gente vai subir de novo. Fiquem calmos, relaxa. Eu vi que o cara tá desesperado aqui, o Classic Gameplay. Fica tranquilo, velho. Relaxa.
Vai sair, vai sair.
Vai sair. Então, e só pra finalizar, essa é a minha opinião. Às vezes as pessoas criam uma mentalidade que precisa ser muito bom de rede social. Esses dias eu vi um comentário no Twitter, uma pessoa, uma garota, ela aplicou pra LucasArts e ela só tinha feito um reel. E ela postou esse Unreal. E esse Unreal fez ela ser contratada. E Unreal, pra quem não sabe, é um apanhado dos melhores trabalhos que você fez. Se você é um designer, os redesigns e tudo mais. Então, às vezes, você não precisa ser o rato da rede social, blogueiro. Você não precisa
estar muito ativo, não. Eu acho que uma ferramenta legal de rede social também são as DMs, né? As mensagens que você pode mandar pras pessoas e criar conversas lá. No Instagram, por exemplo... Faz bastante tempo que eu não posto conteúdo novo, mas eu tô sempre ativo conversando com as pessoas que eu já meio que criei uma rede ali, uma conexão, para mostrar que eu ainda estou lá, que eu tô fazendo coisa, que...
Porque quem não é designer, os redesigns e tudo mais. Então, às vezes, você não precisa ser o rato da rede social, blogueiro. Você não precisa
estar muito ativo, não. Eu acho que uma ferramenta legal de rede social também são as DMs, né? As mensagens que você pode mandar pras pessoas e criar conversas lá. No Instagram, por exemplo... Faz bastante tempo que eu não posto conteúdo novo, mas eu tô sempre ativo conversando com as pessoas que eu já meio que criei uma rede ali, uma conexão, para mostrar que eu ainda estou lá, que eu tô fazendo coisa, que...
Porque quem não é designer, os redesigns e tudo mais. Então, às vezes, você não precisa ser o rato da rede social, blogueiro. Você não precisa
estar muito ativo, não. Eu acho que uma ferramenta legal de rede social também são as DMs, né? As mensagens que você pode mandar pras pessoas e criar conversas lá. No Instagram, por exemplo... Faz bastante tempo que eu não posto conteúdo novo, mas eu tô sempre ativo conversando com as pessoas que eu já meio que criei uma rede ali, uma conexão, para mostrar que eu ainda estou lá, que eu tô fazendo coisa, que...
Porque quem não é designer, os redesigns e tudo mais. Então, às vezes, você não precisa ser o rato da rede social, blogueiro. Você não precisa
estar muito ativo, não. Eu acho que uma ferramenta legal de rede social também são as DMs, né? As mensagens que você pode mandar pras pessoas e criar conversas lá. No Instagram, por exemplo... Faz bastante tempo que eu não posto conteúdo novo, mas eu tô sempre ativo conversando com as pessoas que eu já meio que criei uma rede ali, uma conexão para...
Twitter, tá? Switcher Studio, ele só funciona para iOS. E aqui, a Vocaster com os SM57 da Shure, os microfones que eu, particularmente, eu tenho lá no estúdio. Não tô fazendo propaganda enganosa, só tô aqui porque tá na Shure. E, cara, uma arte fantástica aqui, ó. Da Shure aqui, vou até ver se eu dou uma diminuída no zoom aqui, ó. Cara, muito bacana essa arte, né? É, depois eu vou colocar o nome do artista que fez ela, foi fantástico. Depois a gente pega o nome dele pra colocar. Dá um tchauzinho pra galera aqui.
E aí, galera?
Beleza, então, pessoal. Então, estamos aqui finalizando o nosso podcast aqui, o nosso Game Audio Drops. Lembrando que essa edição... Tem o apoio, tem o suporte da Shure, fantástica. O escritório da Shure aqui nos deram espaço nessa sala de podcast aqui. Também é um oferecimento aqui da Vocaster, da Focusrite. Essa placa aqui, cara, aqui, ó, vou te falar que eu tô super, super, super... Sabe, impressionado, porque tem essa questão de você já regular os volumes, controle de volume. Daria pra gente entrar com alguém de telefone, você podia ligar pro Maurício, por exemplo, e colocar ele aqui no Bluetooth. É muito legal o trampo da Vocaster. Se você é streamer, eu já nem recomendo que você compre uma solo, já vai direto pra Vocaster. Vocaster One, Vocaster Two. O Vocaster One pra um microfone, o Vocaster Two pra todos os microfones. Essa aqui é a Vocaster Two. Beleza? O Baby Yoda tá dando um tchau aqui, o Vitão também.
Até mais.
Obrigado, galera. Valeu. Até o próximo podcast. A gente vai gravar mais um aqui com o Rodrigão. Esse aqui talvez a gente não coloque no ar agora, mas depois vai estar no ar pra vocês. Esse podcast também depois vai estar no ar gravadinho, bonitinho. Deixem perguntas, a gente vai estar no chat. Eu vou passar pro Vitor também.
Beleza,
pode. E aí, se ele estiver lá no avião e tal, no chat,
eu
a gente pode responder pra vocês perguntas e tudo mais. Beleza?
Com certeza.
Obrigado, galera, pela audiência. Obrigado, Vitão.
Valeu.
Obrigado, Rodrigão, que cuidou da gente. Valeu também pra galera da Shure aqui, o Kadoka. Eu esqueci o nome da outra pessoa de marketing aqui. Oi? Marcela, desculpa. Fantástico, a gente vai trocar uma ideia com você depois aqui. E obrigado pela recepção. Beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima.
Falou.